Camila, queria começar aqui o episódio com um assunto que a gente tava comentando fora do episódio, mas que eu quero comentar no episódio, que é: eu estou com fome. É isto.
Estamos com as barras de vida prejudicadas no momento de gravação desse cast.
Somos quase aquele The Sims que já tá sofrido, assim, sabe? Que tá com as barrinhas tudo laranja, terrível.
É, temos. Eu me sinto como um bichinho virtual, o famoso Tamagotchi com fome, com sono. E quem quer que esteja controlando o pequeno bichinho virtual que eu sou, não está me alimentando, não está me botando para dormir.
Por favor, melhore.
Atenção, vida. Atenção, vida. Cuide melhor do seu bichinho virtual, vulgo eu. Mas mesmo cansados, bom dizer isso, Pri. Mesmo cansadas e com fome, estamos aqui para trazer um episódio do Lado Bunker para parte dos nossos ouvintes. Talvez no dia de lançamento esteja de folga, porque tem feriado em São Paulo, mas só em São Paulo.
É verdade.
Então, se você aí é paulistano, paulista, eu sinto muito, mas bom feriado. Espero que você não esteja trabalhando no feriado. E esteja com a nossa companhia também aí, para se estiver fazendo aquela faxina, estiver fazendo aquele almoço.
É muito, muito recorrente, né? Tipo, assim, a faxina no feriado, né? Às vezes a gente pega esses dias assim, que você não tava esperando não trabalhar, aí você vai falar... Oh, em vez de ir fazer uma programação mirabolante, você vai lá e, tipo, vamos dar um tapa na casa.
Sim. Geralmente eu gosto de fazer no final de semana. Eu sou meio agitada. Eu sou agitada e meio metódica. Então, geralmente, eu gosto de fazer sábado de manhã. Tá todo mundo morrendo. Eu, tipo, não, vamos limpar. Se eu limpar sábado de manhã, eu tenho o resto do fim de semana. Mas a vida acontece, então nem sempre é possível.
Eu queria ter a sua disposição, Camila. Sábado de manhã é, assim, simplesmente um dia que, às vezes, eu nem existo. Às vezes, o sábado de manhã, ele simplesmente nem existe pra mim. Só passa direto, assim, sabe?
Ele é um limbo, né? Ele é um limbo.
É, exato.
Acontece. Também tem o domingo também não é ruim pra isso, o domingo de manhã também não é ruim, porque você já descansou um pouco do sábado, mas você ainda vai ter tempo de descansar no domingo à tarde pro começo da segunda. Então...
Eu vou começar a anotar, assim, cakes, cakes, organização de dia. Estou precisando melhorar a minha organização de dia. Dicas com cakes.
É isso, gente. Nada faz sentido, mas é isso.
Claro que faz, pô. Faz bom sentido.
E com essa anedota, a gente vai pra nossa escalada do programa de hoje. Let's bora, que tem muita coisa pra falar. Nós tivemos na última semana o Anime Expo 2024 e vamos fazer aqui uma rodada de notícias rápidas do mundo otaku, porque saiu bastante coisa e o meu coração já está feliz por coisas que vou assistir no futuro.
Também vamos falar aqui de Zenless Zone Zero, que é este jogo novo que chegou aí, que a gente ama no nosso coração, que eu joguei. A Camila está jogando.
Gente, eu consegui jogar o jogo, yay!
Spoilers, mas vamos contar sobre nossas experiências daqui a pouquinho.
Também vamos falar sobre uma visita, né? Foi confirmado, um vem aí, que Ryan Reynolds, Hugh Jackman e parte do elenco, o diretor de Deadpool e Wolverine, virão ao Brasil em breve divulgar o lançamento do filme, e nós temos uma anedota sobre essa notícia.
Sim.
Que alguns já sabem, mas parcialmente, mas a gente vai falar mais hoje.
E também vamos comentar a notícia de que um fã de Zelda foi preso por carregar uma réplica da Master Sword em público, uma réplica pequena.
Vamos explicar por que é importante tomar cuidado com os prop.
Exatamente.
Bora pra primeira parte desse Lado Bunker especialíssimo, que é falando sobre o Anime Expo 2024, que é nesse meio de ano em que todos os eventos acontecem, também acontece um evento otaku, um evento de animes, com várias novidades, e a gente vai dar uma rodada aqui sobre as coisas mais importantes que saíram nos últimos dias. Não teve segunda temporada de Frieren, uma não notícia, começamos aí.
Ausência confirmada aí.
Eu tô muito triste porque teve painel de Frieren no final de semana e a gente
mas
até...
Camila, mas Camila, mas aí a expectativa...
Priscila,
né?
Mas porque eles estavam lá no painel e é do estúdio Madhouse, você já me explicou que é Madhouse, não costuma fazer sequências, mas tinha um cara da Madhouse lá também, eu falei, por que ele iria? E ele foi só pra se divertir e não teve nenhum anúncio, então...
As pessoas também merecem se divertir, Camila.
Eu sei, mas sabe? Eu queria uma segunda temporada, a gente, bastidores do bunker, a gente deixou aquela nota pronta, assim, nos rascunhos, sabe? E a gente ficou tipo, ai, a nota tá pronta. Aí a Paloma, que estava de plantão, e a Otaku também falou, cá, tem uma nota pronta, hein? Se saírem, ó, tá engatilhado, não sei o quê. E aí não saiu. Então, uma não notícia muito triste. Anime Expo partiu meu coração.
Foi,
mas...
pô, sinto muito.
Ele curou um pouquinho o meu coração com o primeiro trailer de Witch Hat Atelier, que se não vai ter mais Frieren, esse daqui, previsto pra 2025, tem um grande potencial. Né,
é, é aquela coisa assim, na falta de Frieren e Dungeon Mesh, você que gosta de coisas medievais, Witch Hat Atelier é o seu número. De verdade.
É o próximo queridinho.
Eu vi uma galera comentando no Twitter, assim, que é a tríade, sabe? Pra completar a tríade.
Sim. É um mangá já muito celebrado, né? Já há um tempo, quem leu o mangá tá muito empolgado pra chegada do anime. E a gente ganhou o primeiro teaser, que é muito bonito.
É muito Sim. bonito. Vale a pena dizer também que o estúdio que é o responsável pela animação belíssima e tudo mais é o Bug Filmes, que é o estúdio de Zonsen. Que é um estúdio, assim, que teve aí umas questões, né, no desenvolvimento de Zonsen, que a gente espera que esteja melhor no momento. Mas a gente sabe que a animação de Zonsen é uma das coisas mais impressionantes, assim, né?
Exatamente. Então, muitas expectativas. É a história de uma menina, enfim, que tem vontade de ser uma bruxa e ela, de repente, entra em contato com esse mundo mágico. Está lindo, gente. Eu tô assim.
Sim. Uma coisa emocionada. Que eu gosto muito de Witch Hat Atelier, sem conhecer nada, é que tem, pra mim, ela tem, assim, a mãozinha dada com o Castelo Animado, sabe? House Moving Castle, do Studio Ghibli. Porque a Sophie no House Moving Castle, ela é. A família dela, tipo, faz chapéus e tudo mais. Então, tipo, o Witch Hat Atelier fala, tipo, sabe? Entendi.
E eu gosto muito que você falou agora de Ghibli. Realmente é meio Ghibli. É meio Ghibli Energy. Então, o teaser tá aqui na descrição do episódio. Estamos empolgados. E nós tivemos também um teaser do novo Batman Ninja, que é produzido pela Warner Bros. Lá do Japão. Então, a Warner, depois do Esquadrão Suicida e Zekai, que tá em exibição aí, continua investindo muito no mundo otaku. A Warner entendeu o rolê, sabe?
Eu queria dizer até que, tipo, Batman Ninja é um negócio que já rola há algum tempo, né? E sempre teve muito sucesso e é, assim, a qualidade... É sempre muito elogiado, a qualidade, assim, é sempre muito boa.
Sim, exatamente. Aí a gente tem um novo filme, né, de Batman Ninja, que vai mostrar ele lutando contra uma Liga da Justiça alternativa, que é a Liga da Yakuza. Então, tem versões do The Flash, da Mulher Maravilha, de todo mundo ali com um novo visual. Então, não, eu achei um pezinho de estereótipo, talvez achei, mas não assisti ainda. Então, não vou tirar essa conclusão sem ter assistido, porque pode ser muito legal na prática. Então, vamos esperar.
A gente também teve um trailer da segunda temporada, próxima temporada aí, de Solo Leveling. Este anime que a Cake ama e odeia, e odeia amar e ama odiar. Que causa todos os sentimentos na Cakes. Que eu não vi ainda, fica aí a autocrítica. Mas que acontecerá eventualmente. Tenham fé em mim.
Exatamente. E também chega com muita expectativa, né? A gente espera muito que... A primeira temporada, ela não foi ruim, ela foi só meh. E só o level, ele merece muito mais, né? Quem leu a novel, a Webtoon, sabe que merece muito mais. Então, a gente espera, assim, aquele salto nem tanto de qualidade visual que acompanha, mas vamos lá, gente, vamos ajeitar essa narrativa, vamos deixar a gente empolgado. Então, qualquer coisa que sair do solo leveling, a gente vai ficar empolgado, e temos imagens inéditas aí na descrição do episódio.
Finalmente, imagens. Gente, a terceira parte aí do Thousand Year Blood War de Bleach ganhou um trailer também durante os acontecimentos ali de Anime Expo. É assim, tem um espadão, tem o Ichigo, tem o Orihime, tem o Chado, tá todo mundo lá. É, eu confesso que eu não voltei pra Bleach depois que ele morreu lá atrás, né? Que ele tinha parado há um tempo atrás e tudo mais. Mas eu confesso que estou curiosa, Cakes. Estou curiosa.
Eu não assisto Bleach, eu não sei nada. Eu sei que é muito bom, mas eu não assisto. Então, não tenho opiniões sobre Bleach. Tipo,
não sou
legal,
capaz de opinar, né?
Não sou capaz de opinar. Esses dois últimos também que a gente vai comentar, eu também não sou capaz de opinar. Então, vou deixar pra você puxar eles aí.
Ok, então vamos lá. Também tivemos aqui uma continuação do Trigun Stampede. Tô muito feliz, gosto muito de Trigun original. O Stampede eu não assisti inteiro ainda, porém é uma coisa que eu quero terminar de assistir. E a fase final vai se chamar Trigun Stargaze. Então a gente saiu do primeiro Trigun pro Trigun Stampede e agora Trigun Stargaze. Eu achei chique e bonito o nome.
Estelar,
né?
Estelar.
Tá brilhante, assim, sabe? Incrível. E é isso. E aí tem uma arte também que eles divulgaram, que tem, assim, uns negócios atrás do Vest e tal. Então, curiosa pra ver o que vem aí. Encerrando aqui o nosso bloquinho de animes e novidades do Anime Expo, a gente teve também aí um teaser da segunda temporada de Blue Lock, o anime que é anti-Haikyuu, o Haikyuu Reverse. Eu gosto de uma forma distante, sabe? De Blue Lock, assim, não tenho um grande sentimento.
É aquele aceno de cabeça, assim, só,
é,
né?
É, sabe? Lock. Tipo, eu acho ok, assim, pode ser mesmo, Blue Lock. O Isagi está de volta com a trupe dele e todo mundo, mas vale lembrar que a gente tem aí o filme de Blue Lock, né? O Blue Lock, o filme Episódio Nagi, que é focado no personagem Nagi, que é o menino de cabelo branco, que vai chegar aí aos cinemas no dia 11 de julho. Então, a gente tá aí, fã de Blue Lock, qual seria o nome do fandom de Blue Lock, sabe?
Os Lockers.
Os Lockers, pode ser, pode ser. Os Lockers fiéis aí, ó, eles podem ficar felizes que a gente teve novidade de Blue Lock, a gente tem filme de Blue Lock, a gente tem uma data pra segunda temporada de Blue Lock, dia 5 de outubro, então na próxima temporada. E é isso, cara. Um bom dia para ser Locker.
Exatamente, como estão bem servidos.
Como é bom ser vida Locker. É isso.
É, exatamente.
Obrigado.
Não falarei mais nada depois dessa, tá tudo bem. Ellen, you have to
join the track team this semester. Camila, aqui saindo de um assunto otaku e continuando no assunto otaku, mais ou menos também.
Orbitando otaku.
Orbitando otaku aqui. Eu queria puxar aqui um assunto muito quentinho ao nosso coração, que é Zenless Zone Zero. Difícil falar esse nome, né? Zenless Zone Zero.
Eu tava botando um S no Zen. Eu tava Zenless, é tipo, não tem...
Zenless, não, é Zen.
Zenless.
Zone Zero.
Zero.
O famoso ZZZ. Eu achava de ZZZ que é mais
ZZZ,
fácil, né?
ZZZ, muito mais fácil, pô.
ZZZ, o novo jogo da Arroyoverse, que é o mesmo de Genshin Impact, Star Rail e do meu amado Tears of Themis. Se você é ouvinte, joga Tears of Themis. Mande mensagem pra mim e me conte qual o seu marido favorito e por que ele é o Marius. Mas saiu aí o Zenless Zone Zero finalmente, né? Na semana passada, a gente jogou bastante. Eu vou contar minha peripécia.
Vamos
tá?
lá, vamos
Antes
lá.
Antes da gente se adentrar
anedotas,
no assunto.
Anedotas no lado bunker.
É porque foi realmente, assim, definitivamente uma das coisas que eu já fiz. Antes do lançamento do jogo, a gente recebeu um acesso antecipado. E aí eu tava aproveitando pra esmirilhar, assim, testar tudo possível, tudo mais, assim, pra poder trazer informação pra vocês aqui no lado bunker, não é verdade? E aí aconteceu uma fatalidade, que quando o jogo lançou, as contas foram wipadas. Ou seja, elas foram resetadas, começar do zero, deleta tudo, né, zera todo o progresso e tudo mais. Show, beleza, acho super compreensivo, inclusive apoio. Mas, Camila... Mas, o que acontece? Eu baixei o jogo, fiz lá, não sei o que, entrei no jogo, joguei a primeira parte inteira, assim, né, falei, nossa, que legal. Agora, agora vou jogar, né, a próxima parte e tudo mais. E aí, quando eu fui fazer um dos eventos, assim, que tem várias coisinhas acontecendo fora do jogo também, né? Que dá pra você resgatar recompensas dentro do jogo e tal. Você tem que colocar lá seu nome de usuário e tal. E aí eu fui colocar meu nome de usuário, Camila. E aí apareceu assim, usuário não encontrado. Usuário não registrado no jogo. Eu falei assim... É o quê? E daí eu, muito, né, assim, investigativa, fui falar, não, vamos ver, né, assim... Sei lá, eu tava jogando, pô. E aí, Camila, eu percebi que eu tava jogando com a conta errada. Eu não tava jogando com a minha conta, pessoal. Eu tava jogando com a conta que me deram, que tinha sido zerada, né? Sim. E eu tava jogando com a conta errada.
Sim.
E daí a vida aconteceu e eu não consegui chegar na parte que eu tinha chegado ainda. E é muito triste, assim. A vida, às vezes, você toma uma rasteira da vida.
Exatamente, exatamente. E assim, é uma coisa... Sei lá, eu acho que poderia ter, sei lá, aberto um pop-up, assim, na sua cara. Tipo, pá! Não jogue mais aqui, sabe?
Não, eu acho que não. Eu acho que eu fui burra mesmo, assim. Porque eram clientes diferentes. Enfim, era um esquema completamente diferente.
Sim.
Eu devia ter prestado mais atenção. Então, fica aí o recado pra você, querido amigo. Você, querido ouvinte. Preste atenção nas coisas que você tá se enfiando. Não saia por aí só aceitando as coisas. sem ler direito, que saco.
Eu tive que fazer uns rolês assim, porque eu tentei jogar, eu testei também, testei no mobile, que eu gosto de jogar no celularzinho, sou essa pessoa. Gasta muita bateria, mas é normal, gente, não tem como, assim, até pelo desempenho do jogo rodar ali, é, enfim, normal. E testei também no Play 5, e aí eu entrei no Play 5, Pri, e eu entrei pelo usuário do Carlos, eu falei, ah, na hora que for pra logar na conta da Royal, eu coloco a minha. Ele logava direto.
Que hora que vai logar na conta da Royal, Camila?
Na tela inicial. Ele poderia deixar logar ali.
Não, quando você precisa voltar, é.
Quando você põe o servidor, quando você põe o negocinho ali. Aí eu falei, ah, droga, eu tenho que entrar na minha conta do PlayStation. Eu entrei na conta do PlayStation também, porque eu comecei duas vezes e começou na TVzinha. E eu falei, não, tá começando do zero, eu já tô jogando
não,
o celular.
Socorro, não.
Jesus. E é uma coisa boa de dizer sobre os jogos da Royalverse, que eles têm esse cross, né, de
crossplay,
plataformas.
É muito bom.
Então, por exemplo, o que eu jogar no Play 5, depois se eu vou pro mobile, tá salvo todo o progresso que eu fiz, tudo. O momento em que eu parei ali, eu continuo de onde eu parei. E o que eu acho muito legal, porque às vezes eu jogo aqui, às vezes eu vou jogar na casa da minha mãe, vou com o celular e jogo de lá, então acho prático para o dia a dia do jovem.
Você ter essa
adulto.
Escolha, né, tipo assim,
exato.
É bom se poder escolher assim, pô, eu
dito
acho
isso, dito tudo isso, que jogo bonito, meu
que
Deus
jogo
do
bonito,
céu.
Né, eu sou a favor também, eu gosto bastante.
Nossa, eu achei ele bonito, eu achei o mundo dele muito cheio de coisas pra fazer, muito, assim, você sai na rua, falei, caraca, tem muitas coisas aqui, eu tenho que explorar mais a rua, eu só fiz missão. Mas eu quero sair andando pra ver as coisas, porque tem muitas coisas pra interagir. Eu achei muito rico a criação daquele mundo. Gostei do combate também, eu só jogo joguinho, sabe, whatever. E já testei os outros da Royal também, tirando esse outro que você falou, Pri, mas eu já testei o Genshin e o Honkai. Gosto muito do Genshin por causa da temática, porque é meio medieval coisas, e aí é uma coisa muito a minha cara, assim, eu adoro Genshin, adoro jogar Genshin. O Honkai eu gostei porque o combate é por turnos, mas a temática meio Star Wars não é onde eu estou agora na minha vida, então eu joguei um pouquinho, mas não me pegou. Agora, o ZZZ, ele é muito urbano, né? E eu achei muito legal.
Ele tem essa pegada bem urbana. E os personagens, assim, pelo menos até onde eu joguei, né? Tanto que eu joguei um pouco no early game e um pouco mais no end game. Todo mundo é muito carismático, assim, sabe? Tipo, quando você vai conhecendo os NPCs. A sua personagem também, quando você escolhe, você pode escolher o menino ou a menina, né? Pra ser ali seu principal. E ele é um personagem também carismático, sabe? Não é aquele... Sabe quando você pega um jogo e o personagem principal é super qualquer coisa? Super,
sim,
tipo, água com açúcar, assim, sabe? E eu não achei que esse foi o caso, assim, os dois têm uma personalidade bem interessante. O Wise, né, que é o menino, ele é ali, tipo assim, ele meio que toma conta, né? E a Belle, que é a menina, ela super tira sarro da cara de todo mundo, assim, sabe? Eu achei bem interessante, bem divertido. As interações, tanto deles interagindo entre eles, quanto eles interagindo com alguns outros personagens, né? Tem a Nicole, que a gente conhece ali no comecinho, né? Que ela é meio mercenária, né? Tem essa parte assim. E daí tem o Billy Kid, que é um personagem incrível, ele é super engraçaralho, ele faz as piadinhas.
Muito bom. Um Deadpool energy, assim, eu
não
senti.
Tem uma energia Deadpool, assim, eu gosto do Billy, eu acho ele legal. E tem também a Ambi. A Ambi, que é, tipo, que é mais robô, assim, mais android, mas ela é super fofa, Cakes, eu adoro ela. E eu gosto muito de jogar com ela também. É muito bom. E aí tem aquela coisa, gente, é gacha, então banner de personagem, todas as coisas. Você consegue pegar o seu primeiro personagem com 50 pulls, que não é tanta coisa, se você for parar pra pensar. Nos outros jogos da Royal, geralmente são mais pulls que você precisa pra você conseguir pegar os personagens. Então eu achei justo, assim, achei ok. Sabe?
Sim.
Pra você pegar seu primeiro personagem, 50 pulls ali, e depois você consegue, tipo, juntar recursos. Não achei tão... Não, por enquanto, né? Ao menos no começo do jogo, assim, não tá tão difícil de conseguir recurso. Vamos ver aí com o desenrolar do tempo, né? Como que fica essa curva, que geralmente também é uma coisa que pode acabar afastando muitas pessoas. Mas eu achei os sistemas dele muito interessantes, né? Quando você vai ali entrar num combate, entrar em alguma coisa, tem umas TVzinhas, assim, que é meio como se fosse um puzzle, que você vai passando... Como se fosse um jogo de tabuleiro? Como
sim.
Como eu posso explicar isso?
Tipo,
acho que
é tipo um jogo de tabuleiro mesmo. Inclusive, você jogou um pouquinho da prévia do usuário inicial que a gente recebeu pra testar, e depois você falou, ah, cara, pode testar que eu vou pro usuário mais parrudo aqui. E aí, na hora que eu entrei, estava exatamente nesse puzzle e eu não vi a explicação dele. E
ai, até, ui, tipo, foi mal.
Não, tudo bem, mas foi legal porque eu fiquei, o que que eu tenho que fazer? E aí você começa a perceber, eu consigo ir passando pelas TVzinhas, e aí dependendo da TVzinha que você entra, você desbloqueia coisas, você ganha coisinhas e vai pra dentro dos combates também. Mas é legal porque eu achei um pouco repetitivo do que eu já joguei, essa coisa de sempre voltar pra TVzinha. Eu achei que o puzzle ia ser diferente, e o puzzle muda a temática, você tem que fazer coisas diferentes, tipo, você tem que, sei lá, hackear o sistema de um trem pra mudar o curso dele. Mas você faz isso pelas TVzinhas, andando pelas TVzinhas. Aí eu achei, falei, eu gostei a primeira vez, a segunda eu já fiquei meio, achei meio repetitivo.
De novo,
porque,
né?
Porque você pega as manhas muito rápido. Tanto que, como eu falei, eu não sabia o que era pra fazer, mas assim, alguns minutos eu já tava, ok, eu tenho que pular as TVs e fazer alguma coisa. Não é tão difícil de você pegar as manhas, mas como a Pri falou, é muito inicial ainda, de tipo, tem muita coisa pra evoluir. Isso foi uma coisa que eu achei legal, Pri. É um jogo que, pelo que a gente pegou ali nessas prévias que a gente jogou, ele tem muito potencial pra muita coisa. Como todos os jogos da Royal, né?
Sim, sim. Ele é um jogo, assim, que a gente sabe, por exemplo, eu lembro, eu joguei muito Genshin no começo, quando ele foi lançado, né? E eu lembro que era, tipo, tinha essa coisa um pouco repetitiva, tinha muito de explorar, né? Uhum. Também o ambiente ali, enfim. O Genshin é um jogo de mundo aberto, né? Um
pra
mundo
coletar
bem grande,
coisa, você... pegar frutinha,
isso,
adoro
tem
pegar
coisa
frutinha.
Pra caramba. Eu já não sou fã, tá vendo? Acho que é, tá vendo? A Royalverse, gente, ela tem um jogo pra cada pessoa, assim. Existe um jogo da Royalverse pra você. É, o que, por um lado, é legal, e por outra, terrível, né? Porque, enfim, a gente fica tudo refém. Mas, eu lembro que o Genshin, no começo, ele era muito isso. Não tinha tanta coisa, assim, tantas opções, tanto conteúdo. E aí, eles vão colocando update em cima de update, né? Enfim, é um live service, né? Um jogo que é vivo. Então, vai surgir coisa pra caramba. Pode ter certeza que esse jogo vai ser muito bem trabalhado. Eu gosto muito da temática, eu gosto muito da parte urbana dele, de você ter ali seus amiguinhos e você, tipo, sair, sabe? Conhecendo ali e tal, os outros personagens e tudo mais. Tem esse aspecto, tem uma parte que é meio que uma torre de desafio, que você joga com um boneco só, também, que é divertida. E tem o aspecto de gacha, né, que você quer tirar seus husbandos e suas wives. Tem uma crítica aqui, uma crítica forte. Ó, temos que elogiar os ZZZ por ter furries. Então, a comunidade furries tá muito feliz, muito bem servida com esse jogo. Mas eu queria deixar aqui uma reclamação formal, que não tem muitos meninos nesse jogo, por enquanto. Agora, no lançamento, tem o Ben, que é o urso. Tem o Lycaon, que é o lobo furry, que inclusive ele é um personagem muito legal. Tem o Anton, que é aquele de cabelo vermelho, que lembra o Kamina de Gurren Lagann, assim, de personalidade, ele é maravilhoso. Tem o Billy e só. Eu esqueci algum homem? Não esqueci, tem 4 homens só, e o resto é só meninas. E assim, acho que as meninas são muito variadas, e tem de muitas, não digo só visualmente, mas tipo, tanto questão de personalidade, quanto de jogabilidade, quanto tudo, assim, é uma variedade, tem bastante personagens estão bem variados, mas eu quero mais uns bandos, é isso. É o que eu tenho a dizer. Tem muitas waifus, mas não tem tantos husbandos. Eu gostaria de mais husbandos. Alô, Mihoyo.
Eu não entendo sobre isso. Sobre esses rolês de waifus e husbandos. Eu tô tipo, não sei o que é. Tudo bem, eu passo muito reto. Que é a brincadeira que eu falo de estou consumindo conteúdo passando muito longe do fandom. Tipo, eu passo, enfim. É um jeito de consumir o conteúdo. E aí, sobre o negócio das lutas, é muito mais fácil trocar de personagem do que em Genshin. Eu amei isso.
Ah, sim!
É muito mais... Você troca muito rápido quando você precisa.
Sim, é porque o sistema todo de ZZZ, ele é baseado em combos, né? O combate de ZZZ, ele é todo focado em combos. Então, pra você conseguir combar mais, você consegue trocar de personagem muito mais rápido e trocar no meio do combo, que é uma coisa que eu acho fantástica.
Sim!
Tem algumas cues, né? Que o jogo tem alguns momentos que o jogo meio que te dá esse direcionamento de tipo, troca aí de boneco pra você fazer um negócio legal. Mas, num geral, tipo, por exemplo, tem uma personagem que é a Coleda, que é uma menininha tal. E aí, quando ela usa, quando ela acerta um combo, ela chama o Ben, que é o ursão, né? Ela usa ele como assistência, né? ali e tudo mais no combo dela. Só que se você, se na hora que ele entra, você troca pra ele, você tem ele no seu time, você troca pra ele, você continua jogando com ele de onde ele tá. Isso é uma coisa muito legal, tipo, não importa a hora que você troca o personagem, se o personagem já tá na tela, você pula pra ele, sabe?
Uhum. Sim.
Você não precisa esperar ele sair e voltar, ou ter uma animação, ou alguma coisa assim, sabe? E isso é muito dinâmico, e isso traz umas possibilidades de combo muito diferentes, muito absurdas, assim. É bem divertido, assim, ir descobrindo essas pequenas nuances do jogo, sabe?
Sim, e eu gosto muito porque esse... é um sistema que facilita muito quem tá chegando. E eu sinto que... eu, como uma pessoa não gamer, eu, às vezes, me sinto muito intimidada pra começar alguma coisa. Eu, tipo, falo, putz, mas eu não jogo bem. Eu fui tentar jogar um dos jogos de Star Wars, Battlefront, Battle something. E aí, tipo, eu achei muito difícil. Mesmo o modo fácil. Porque eu não tenho essa destreza toda com controle, com os comandos e tal. Não é uma coisa muito natural pra mim. E eu acho... Eu gosto dos jogos da Royal porque eu sinto que eles... obviamente, eles sabem que eles têm que conquistar também um público que não é gamer. Tipo, venham jogar também. Então, eu achei muito convidativo, assim, sabe?
Você se sente acolhido, né?
Exato. Até essa coisa que você falou, tipo, ah, ele indica a hora de trocar o personagem. Pô, isso no começo é ótimo, porque eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo. Eu, I don't know what I'm doing. Então, se o jogo me ajuda, é uma coisa positiva. É, Gacha tem essas características de, como a Pri falou, de você... ali desbloqueando os personagens e tal, e você pode fazer compras dentro do jogo, que é uma coisa, que é uma discussão muito profunda, do tipo, até onde é certo, até onde é errado, até onde, às vezes, há exageros, mas eu gosto dos jogos da Royalverse, porque eu não me sinto intimidada por não ser gamer. Então, até você aí, se você tem um celular, que ele é, fala, pô, o celular roda, ali alguma coisa legal e você quiser testar, você pode só baixar e testar. Ele é de graça pra você jogar e tal, então você pode...
Também tem isso, né? Tem essa parte de... é um jogo de fácil acesso, assim. Ele não te... é...
tem pra mobile, o que já... eu acho que é uma coisa que pula muitas barreiras, porque é muito difícil, às vezes, a pessoa não tem um PC gamer, a pessoa não tem um Play 5, mas você tem um celular razoável que roda alguma coisa ali, você pode colocar e testar. Aí é uma coisa que, assim, como ele não é pago, eu gosto muito disso, porque você testa e vê se você gosta.
E
se
é
você
isso,
não gostar,
né?
você desinstala
não precisa se preocupar.
E vida que segue. Tipo, é, de fazer um
exato.
Investimento financeiro naquilo. Você pode só testar.
Curtir.
É, e os, como eu falei, os jogos da Royal são assim, eu testei o Genshin, gostei, testei o Honkai, falei, ah, não estou na Honkai não agora. E aí eu desinstalei,
não,
e tudo bem.
Não é minha vibe, né?
E sem grandes problemas, sabe? Então, eu acho que é muito legal isso no sentido de até uma conversa que o pessoal falou muito na Gamescom Latam, no sentido de, o público gamer não é só o gamer de console ou de PC. O rolê de jogar é muito maior do que isso. Então, eu gosto dos jogos que falam, pô, atenção você que não é gamer. Dá pra você brincar aqui e se divertir um pouco.
Venha com a gente que a gente tem um espacinho pra você também, né?
Exato, e quem é gamer gosta também, porque o combate é muito legal. Então, tem coisas também pro fã que já é mais experiente, se sentir atraído por coisas ali, sabe? Existe coisa... coisas fez, eu acho que é um equilíbrio difícil de você ter.
É um equilíbrio bem difícil mesmo, eu também acho. Não é simples, assim, não é uma ciência exata. Então, tipo, você ter tem que agradar ao máximo de pessoas possíveis, eu acho que eles estão fazendo um bom trabalho nisso também.
Exatamente. Tem textos de ZZZ aqui na descrição do episódio, se você tem um PC aí, que tem uma plaquinha de vídeo, um pererê, e você quer saber, pô, dá pra eu baixar, temos os requisitos mínimos recomendados aqui também. Então, se divirtam, deem uma chance, mesmo se você não for gamer, porque é legal. Eu estou me divertindo.
Ele pode te conquistar, né? É isso. Que bom que você está se divertindo, Kate.
Eu estou
feliz.
Me divertindo. Eu gosto muito de jogar no Play 5, Pri. Eu gosto de jogar no celular, mas eu gosto muito do controle do Play 5. Inclusive, só rapidamente pra gente encerrar o bloco, como é o nome do controle do Play 5?
DualSense.
DualSense. O DualSense sai barulho nele jogando.
Sim.
Nossa, ele dá umas vibradas muito, tipo, específicas de movimentação, de batalha. Que é muito legal. E eu tava só jogando no mobile. Eu instalei no Play 5, eu fui jogar. Eu falei, gente, esse controle é um absurdo.
New world.
meu Deus do céu. Porque saiu o barulho, eu fiquei tipo, o que tá acontecendo? Esse barulho não veio da TV. E eu não sou acostumada com essas coisas, novamente, não sou gamer. E eu fiquei olhando assim, de onde veio esse barulho? Ah, é do controle que tá na minha mão. Por isso que não veio da TV. Eu tava, tipo, completamente não esperando por isso. Experiências novas, a lot of new feelings. Mas é isso, gente.
Ai, que da hora.
Se divirtam. Se divirtam porque é legal. Pri, hora do recadinho. Do recadinho maroto, que também é, na verdade, um pedido pros nossos ouvintes. Respondam à pesquisa Jovem Nerd.
É isso aí, Cakes. A gente quer conhecer melhor vocês, nossa audiência, nossos queridos ouvintes, entendeu? Todos vocês aí que estão nos ouvindo. Então, para isso, a gente montou uma pesquisa sobre demografia, hábitos de consumo de produtos Jovem Nerd e também de outros produtos do mesmo segmento.
Exatamente. A ideia é conhecer vocês o melhor possível, saber o que vocês curtem, do que vocês gostam, pra, do lado de cá, a gente entregar aquele conteúdo, aquele produto redondinho que vocês vão olhar e pensar, nossa, parece que isso foi feito pra mim. Spoiler, esse é o objetivo.
Então, gente, venham nessa missão com a gente, que não é nada impossível, vai. Leva menos de 10 minutinhos e cada pessoa só precisa responder uma vez, inclusive só responda uma vez, por favor, né? O link tá aqui na descrição do episódio, a gente conta com vocês.
Do you want to build a snowman?
Yes! But I can't!
Falando em diversão, ousadia, alegria, Brasil, Brasil! Nós Brasil. Temos uma galera aí que se convidou para nosso país, que vai chegar, está chegando aí.
Se convidou é muito forte, tá?
Exato.
Mas é isso mesmo.
Mas é no sentido positivo, tá? Mas
é o mais positivo do mundo, né? O mais positivo possível.
Exatamente,
pô.
Porque na última semana a Disney confirmou que nosso país receberá Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Shao Levy, Emma Corrin para divulgar Deadpool. E Wolverine, esse, eu acho que o filme mais aguardado do ano, dá pra dizer até pelas pesquisas que a gente faz no nosso grupo do Telegram. É, fãs estão guardando o suado dinheirinho pra Deadpool e Wolverine, e aí a galera vai vir aqui se divertir. Ryan Reynolds e Hugh Jackman estão fazendo uma tour mundial pra divulgar esse filme, tem muito investimento da Disney pra ser um filme grande, inclusive falei isso só pra dizer que eles passaram pela Coreia do Sul também, fizeram várias
Sim,
coisas.
Foi maravilhoso. Eles foram no Waterbomb, gente, que é um festival de K-pop, que a galera taca água, assim, enfim, é, olha, o Ryan Reynolds é conhecidamente aí um fã de K-pop, capopeiro, já interagiu com grupos tipo Stray Kids, já interagiu com o EXO também, inclusive numa entrevista que eu fiz com ele, a gente comentou sobre ele ser um membro do EXO e foi muito legal. E aí, gente, você já deve ter visto, assim, é um assunto relacionado, mas não 100% relacionado, mas relacionado, que vocês já devem ter visto ali a gente comentando um pouquinho nas redes sociais, né, sobre um Vem Aí envolvendo Deadpool e Wolverine, e chegou a hora da gente contar pra vocês o que que é esse Vem Aí que a gente vai ter, né, Cakes?
Exatamente. Então, assim, a Disney tá preparando várias ações de Deadpool e Wolverine e teremos um evento que vai ser realizado no Rio de Janeiro, que vai ter uma exibição de 40 minutos do filme com antecedência, antes da estreia. Então, assim...
Pô, isso é assim, surreal, tá?
Exatamente. Então, vão ser, assim, poucas pessoas no mundo que terão assistido com antecedência, né? Prática mais de uma semana antes. O filme... Filme não, 40 minutos do filme é uma prévia bem grande, porque 40 minutos
é uma,
ali...
Eu achei... Menina, eu achei uma prévia gigante essa, sinceramente.
É uma banda
assim,
bem grande do filme.
É. De toda a nossa experiência, né? Assim, indústria vital, assim, pô, eu falei, pô,
quase metade do filme.
É, quase metade. Generosos.
Exatamente. Então, vai ter esse evento, que também vai ter ações com cosplays e ativações e coisas legais pra fazer por lá. E no nosso grupo do Telegram, a gente vai colocar ali um formulário e aí 50 pessoas vão ser escolhidas pra participar desse evento com acompanhante. Então, você coloca ali, tipo, pô, Rio de Janeiro, moro no Rio, quero lá, nessa data eu posso, quero, se inscreve lá, porque a gente vai ter essa ação super legal. É importante dizer que tanto a pessoa lá que foi escolhida, nosso fã do grupo do Telegram, quanto seu respectivo acompanhante, precisa ter mais de 18 anos para participar do evento.
Sim,
então,
precisa ser maior de idade, necessário.
Exatamente, então é importante, porque a gente tá falando isso, para você já pensar aí em quem você gostaria de levar, ver se a pessoa pode, já separa aí, tipo, nome completo, sabe esses dados básicos, nome completo, isso, data de nascimento, já deixa assim naquele bloco de notas e fica no nosso grupo, fica dando ali, atualizando o grupo do Telegram, pra na hora que brotar o post, você já pá.
Exatamente. Lembrando que o link pro grupo do Telegram tá aqui na descrição do episódio e que é uma turma querida, assim, tipo, além de participar desse rolê, a gente sugere vir pro nosso grupo do Telegram, porque ele é muito legal, né, Kix?
Exatamente. A galera é muito... Você que está lá já sabe, né? Vocês estamos interagindo. Eu botei um vídeo vergonhoso lá, passando vergonha em Casa do Dragão recentemente. Aquilo é vergonhoso. Porque a lot of feelings, muitas reações. Mas nós fazemos muitos conteúdos exclusivos pra esse grupo. E você que é de São Paulo, está... Meu Deus, os cariocas ganham tudo. Tipo, calma que nós... Provavelmente estamos planejando também alguma coisa para os fãs de Deadpool e Wolverine em São Paulo um pouco depois, então tenham paz, tenham paciência, padawans.
É o nosso nove breves em idade, gente.
Exato, e bom dizer que a gente informa tudo por lá, então se você estiver no grupo, você não vai perder nada.
Exato, gostei, é um bom recado esse, é muito real. Eu venho aqui agora pra falar sobre gente fã que é muito fã, tá? Igual a gente, né? Eu sou, pô, tem aquelas coisas que você é muito fã, assim. Você é muito fã de medieval, de Game of Thrones, né? De Senhor dos Anéis.
Senhor dos Anéis.
É, você acha mais Senhor dos Anéis ou mais Game of Thrones agora?
Muito mais Senhor dos Anéis. É porque Senhor dos Anéis é desde sempre. Game of Thrones é paixão nova, né?
Entendi. É mais recente, né? Aquela coisa assim, ah, não sei, ainda estamos nos conhecendo, né?
Ainda é um relacionamento em construção, já com o Senhor dos Anéis, assim, parte da minha vida, de verdade.
Justo.
E quando a gente tem franquias que são partes da nossa vida, a gente toma, às vezes, decisões curiosas, como essa da notícia que a Pri vai falar, que você pensa, bom...
Exato.
Sim, é.
Ok, né? O que acontece, gente? Um fã de Zelda, chamado Anthony, foi preso em Warwickshire, na Inglaterra, porque ele estava com uma réplica... da Master Sword. E assim, a réplica... Quando a gente fala réplica da Master Sword, a gente fica... Pô, o cara tava andando com uma espada no meio da rua. Não estava andando com uma espada. Uma espadinha, né? Uma espadica no meio da rua. Ele estava andando com sua réplica da Master Sword de 15 centímetros. Né, tava ali, assim, era... Sabe quem tinha muito isso? Na época de abrir carta, sabe? Abridor de carta.
Sim.
Palavra
sim.
Que eu tava tentando lembrar.
Um item aí de escritório, pra que você jovem provavelmente nunca mais vai ver na sua vida.
Exato.
Mas que a gente assim... viu.
Nossa, Camila, peraí, é verdade.
Meu Deus, desculpa. Quem recebe carta hoje, Priscila?
Quem recebe carta? É uma boa pergunta, viu? Mas de vez em quando a gente precisa mandar umas cartas, enfim. Mas aí o que acontece é que ele foi visto por policiais enquanto ele estava manuseando esse objeto. Tava andando ali nas ruas de Nuneaton, não sei se é assim que fala, mas é uma cidade ali no norte da Warwickshire. E aí os policiais viram e falaram assim, meu, que é isso, né? Tipo, você tá andando com uma lâmina por aí, assim,
famosa,
na moral, no meio da rua.
Conhecida como arma branca, né?
Arma branca, você tá literalmente andando com uma arma branca. Ele fala, ah, não, é só um fidget toy.
Que é tipo...
Um fidget toy.
Que é tipo essas... Sabe essas bolinhas de apertar quando você tá estressado? Que você tá, tipo...
Só que uma espada. Tipo, você vai apertar esse negócio quando você tá estressado? Eu acho esquisito.
Eu acho que dá pra coçar as costas com ela.
Será? Mas se for muito pontuda, não dá, machuca.
Mas ela não é afiada. Ela não parece ser afiada.
É, mas ela é de metal, né? E é um objeto pontiagudo, no geral.
Não, é que eu tô olhando a foto. Eu abri pra ver a foto. Enfim, dá pra você utilizar essa espada pra várias coisas. Mas ele tava andando ali com ela pra... Enfim, sou muito fã de Zelda. Estou carregando a minha Master Sword. Só que a polícia não comprou essa conversa, né, Pri?
A polícia não gostou muito dele estar andando com uma arma branca no meio da rua. E aí, ele acabou sendo preso. É isso. Ele foi julgado e sentenciado à prisão no dia 28 de julho. Junho. Julho no futuro, né? Mas ele acabou sendo julgado e sentenciado à prisão no dia 28 de junho. E teve que pagar uma sobretaxa a possíveis vítimas de 154 libras. Possíveis vítimas? Calma lá. E eu acho que também,
pô... É um pouco Minority Report, né? Do tipo, você está, tipo... O crime que você vai cometer.
Então. E ele foi sentenciado, vale dizer que é 4 meses de prisão. 4 meses de prisão por você carregar uma espadinha.
Exatamente. E aí... Pequena. Existe um rolê, porque... até existe essa discussão com cosplays, inclusive, até na CCXP, quando você vai, você tá fazendo cosplay e tal, e tem uma arma, e aí tem algumas réplicas de armas que elas são muito realistas, e o evento fala, tipo, olha, se você tiver uma arma muito realista, a gente vai revistar, a gente vai desmontar, a gente quer ter a certeza de que isso não é uma arma, porque parece muito, e é um evento muito grande, você não pode, né, correr o risco de alguém entrar com uma arma disfarçada ali, falando que, ah, é parte do cosplay. E foi mais ou menos isso que aconteceu com esse fã, porque existem casos, né, em outros países na Europa, de ataques com facas e tal, e ele fala, tipo, ah, é que é um prop, é um item de uma franquia e tal, não isenta de também ser um poder, ser potencialmente um problema. Lembrando que, eu, inclusive, vou falar isso, uma tristeza que já aconteceu comigo, muito menor em comparação com a deste fã emocionado, que eu tive que jogar fora um guarda-chuva na entrada de evento. Por quê? Porque o guarda-chuva,
é verdade,
ele é uma coisa pontiaguda, que se você está no arranca-rabo e você enfia alguém, pode machucar de verdade. Então você não pode entrar em evento, tem que levar capa de chuva. E eu tinha um guarda-chuva, Priscila, que estava novinho, eu tinha comprado há um mês. E assim,
ai, que tristeza.
Era jogar fora ou ir embora. É isso, é tolerância zero, que foi o que a polícia fez com esse fã. Olhou pra ele e falou, proibido ser emocionado, fã. Sinto muito.
Mas está proibida a sua emoção.
Tolerância zero, tolerância zero.
Seja menas. Eles olharam e falaram assim, seja menas fã. É isso.
Então, é um rolê de... Tomem cuidado com armas, réplicas de armas e coisas do tipo.
A lição do lado do bunker, tomem cuidado com arma.
E réplicas, porque nesse caso não era uma, tipo, não, assim, a imagem vai estar aqui no post, na descrição do episódio, e ela não parece nem ser tão pontiaguda, assim, sabe? Eu acho
não,
que ela
não
deve ser pesada, pelo visto, porque ela parece muito bem feita, belo próprio, inclusive, parabéns ao fã, belo próprio, muito bonito, deve fazer muito sucesso em eventos. Mas sair na rua, não tanto. E fica... É uma lição. Às vezes, tem coisas que não é pra você sair na rua com elas. Tipo pijama.
É. Pijama, por que não?
Ah, é...
Não, agora não. Vamos encaminhando agora pro fim do programa. O fim do programa aqui vai depois dessa pausa dramática, tá? Mas assim, por que não pode ser de pijama na rua, Camila? Que é isso? Tá fazendo pijama shaming aqui, ó, na minha frente?
Não, vou fazer um oversharing. Por que eu ri? Porque eu vou fazer um oversharing, mas o seu ouvinte do lado do bunker seja meu brother, você sabe que eu gosto de homens sem camisa, tá? Vocês sabem. Como a Kay quiser. Eu ia falar que é porque quando eu durmo de pijama, eu não uso nem calcinha nem sutiã, eu uso só o pijama. Porque é mais confortável, então eu não vou sair de pijama. Aí eu vou ter que tirar o pijama, botar a calcinha e sutiã e botar o pijama. Aí eu já me troco.
Faz sentido.
Porque eu já tive que tirar o pijama, entendeu? Mas eu gosto de dormir só com o pijama, entendeu?
Entendi. Eu não
gosto de roupa de baixo pra dormir, entendeu?
Eu não uso
roupa de baixo.
No geral, eu durmo de... não de sutiã, obviamente. Gente, sutiã, você é ouvinte do lado do bunker. Homem, você nunca,
pessoa
na sua vida...
Pessoa que nunca botou um sutiã. Vocês não fazem
Exato.
Ideia.
Exato. Pessoa que nunca botou um sutiã. Importante aqui, ó. É mais abrangente. Pessoa que nunca botou um sutiã, você não tem ideia de como é um saco usar sutiã, tá?
Geralmente
é um
a preocupação,
saco.
Geralmente a preocupação do homem hétero é como tirar um sutiã. Agora, colocar...
É uma preocupação importante pra se ter também, porque precisa aprender.
Precisa... Gente, não é tão difícil, tá? Vocês são muito exagerados. É só um gancho. É só um
gancho.
É literalmente... É a lógica de um ganchinho. É um gancho pequeno. Ponha isso na cabeça. Tirando essa parte...
Exato.
Tirando essa parte... Sutiã
literalmente são... tirando essa parte... Desculpa, pode prosseguir.
Eu gosto que o programa não tava muito mais sério do que isso. A gente só desceu uma ladeira aqui. Mas... sutiãs são incômodos. Então, às vezes eu não uso. Às vezes quando tá frio e eu tô com três camadas
não,
de
sim,
blusa...
Ah, não, sim.
Não faz diferença.
Pelo amor de Deus.
Entendeu?
Vou ali na vendinha, vou botar... Não vou me dar esse trabalho, entendeu? Não, não vai acontecer,
sim.
Assim, sabe? Tipo, não vou.
Sim.
Pessoal, se for me julgar, que me julgue, mas eu estou livre.
I'm
entendeu?
Free, exatamente.
Eu
e eles também. E aí, junto a isso, eu me acostumei muito, mas eu faço isso desde a adolescência, tá? E é uma coisa de tipo, de uma... O rolê de saúde de pessoas com útero, inclusive, que as minhas ginecologistas sempre falaram, tipo, pô, dorme sem calcinha é bom. Dá um respiro, aí você passa o dia todo de
calcinha. Dá uma arejada, né?
Exato. Então, eu ponho pijama sem calcinha. E aí, tive um momento recente, talvez muito recente, talvez ontem, ao dia de gravação deste podcast, que tenha o famoso mercadinho do condomínio. E eu falei, pô, vou pegar uma batata, um refrigerante e tal. E eu estava de pijama. Falei, tá.
O que que eu faço? Camila, joga um moletom por cima, tá frio.
Então, mas...
Bota ali um moletom em cima, já foi.
Mas fiz isso na parte de cima, estava sem sutiã, ok. Como lidamos com a falta de calcinha? Eu vou tirar a calça pra botar a calcinha e botar a calça?
Não!
Então, não
claro
fiz.
Que não.
Mas aí existe, tipo... É incômodo você estar sem calcinha no elevador. Só de calça e sem calcinha. Entendeu? Entendeu? Falta alguma coisa. É muito estranho.
Falta alguma coisa. Falta alguma coisa, realmente.
Então, assim...
É, olha, de todos os assuntos que eu imaginei que a gente fosse discutir no lado bunker, a calcinha não era um deles,
eu
assim. Achei sensacional.
Eu falei, eu adiantei que era oversharing, mas...
O aviso de oversharing.
Sinto muito, ouvinte, você que não queria saber sobre os hábitos de calcinha da Cakes. Não era meu objetivo falar sobre isso hoje, apenas aconteceu. É mais uma prova de que esse programa é roteirizado, não tanto. A gente só tem pautas, tá? A gente não tem roteiro.
A gente só tem pauta, gente. Não tem o menor roteiro.
O
aqui.
Resto,
tudo
gente,
on the spot.
São vocês lidando com os nossos divertidamentes. Então, desculpa aí.
Olha, os divertidamente.
O divertidamente assim. De pijama e sem calcinha. Fiquei com essa imagem na cabeça.
Ai,
os meus são
Deus,
assim, tá? Os meus estão lá.
Ódio.
Os meus estão lá na sala de controle desse jeito. Enfim.
Realmente, 10 de 10. Grande momento. Parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada, Camila, pela sua história incrível. Pela sua dica, né? Muito obrigada, ouvintes, por você que nos ouviu até aqui. Você que foi fisgado aí por talvez assistir Deadpool e Wolverine e terminou escutando histórias de pijamas e calcinhas.
É... Oi, ouvinte. Assim. Muito obrigada.
Roupas íntimas.
Anedotas sobre roupas íntimas. Uma
Exatamente.
Ótima semana pra você, ouvinte. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui.
Ouvinte.
Semana
um
que vem estamos de volta. E é isso.
Talvez,
não posso prometer muitas coisas.
Menos caótica, mas não vou prometer
talvez
nada.
Talvez mais.
Talvez mais.
Quem sabe?
Como seria mais caótico?
Dá pra ser mais caótico, Priscila.
Dá?
Dá.
Você acha que dá?
Mas eu tô... Tô me segurando. Não,
aqui,
pra
já,
não ser caótica,
aqui já é o fade já do episódio.
É,
já acabou.
Programa editado por Doug Bezerra.